Eu me sinto privilegiado de estar aqui. Quando a gente está na presença de Deus, não tem outra coisa que pode ser melhor, não é verdade? Não tem outro lugar melhor para estar. É sempre uma bênção muito grande ver esse número de pessoas aqui quando uma época que todo mundo está celebrando, festejando, mas nós estamos aqui para passar alguns momentos na presença de Deus e buscar a direção dEle para nossas vidas, para mudança de vida, não só para o ano que vem, mas como nós estamos vendo aqui, Deus com certeza fazendo coisas que vão marcar as nossas vidas para sempre, amém? Quanto mais Deus vai falando, mais difícil é para os outros que vêm depois, né? Será que eu vou conseguir manter o mesmo nível, não é verdade? Mas não é a gente que mantém, é a presença de Deus. Deus está agindo. Muito bom a gente ter esse espaço, não só para ter a palavra, mas para Deus agir também. Eu acho que isso é fundamental. Bom, ontem depois que o Ângelo falou, quase fui embora, porque eu falei assim, ele já pregou tudo que eu ia pregar, então não preciso ir embora, mas eu não preciso falar mais, né? Mas o assunto, foi o Ângelo que me recrutou, né? Que falou desde o início, falou assim, olha, você está falando sobre Elias, você tem que falar sobre Elias nesse encontro. Aí ele falou sobre Elias, né? Algumas coisas, não, mas na verdade ele preparou o caminho. Eu quero falar um pouco sobre Elias e o que ele falou ontem ajuda bastante para ter essa base. Quando nós falamos sobre Elias, a gente precisa saber algumas coisas sobre a vida dele e precisamos saber também sobre as promessas que Deus tem na palavra. Porque não é uma coisa que alguém inventou, não é alguma coisa que alguém falou simplesmente que vai ter um ministério de Elias nos últimos dias. Não foi uma ideia brilhante que alguém propagou, isso está na Bíblia, ele já leu as passagens. Eu só queria reforçar esse ponto mais uma vez. Eu geralmente faço um tipo de um esboço para organizar meus pensamentos, se vocês estiverem anotando. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu vou dar mais ou menos os tópicos, né, para vocês poderem depois seguir. E essa primeira parte realmente foi bem vista ontem, mas eu queria só reforçar. Primeiro aspecto sobre o ministério de Elias é a promessa. A promessa que vai ter um ministério de Elias nos últimos dias. Então, isso foi bem enfatizado ontem, mas eu só queria reforçar isso, porque eu mesmo tenho, eu ouço isso, essa apostila que o Ângelo recomendou, Visão Profética, é uma apostila de mais ou menos... Está chegando... A apostila foi feita em 82, né? 30 anos, né? Mas meu pai ensinava a Bíblia, a gente cresceu ouvindo sobre essas coisas, então não é nenhuma novidade. Meu pai amava esses últimos versículos de Malaquias, que foram lidos ontem, as últimas palavras, os últimos versículos do Velho Testamento. Então, a gente... talvez para alguns não é tão conhecido isso, mas para algumas pessoas talvez tenham ouvido isso há bastante tempo. É um ministério de Elias, preparar o caminho do Senhor. João Batista veio antes da primeira vinda, vai ter uma preparação antes da segunda vinda. Mas eu confesso que mesmo depois de ouvir isso por tantos anos e de crer, de pregar, de ler, às vezes é difícil a gente visualizar, é difícil a gente imaginar, mas como que vai ser? Quem são essas pessoas? Não é uma pessoa só, não são duas pessoas, né? Porque Apocalipse 11 fala das duas testemunhas. Existe uma linha de escatologia que ensina que as duas pessoas são Enoque e Elias, porque foram as duas pessoas que não morreram, foram arrebatadas sem morrer, sem passar pela morte física, mas não faz sentido, porque o que descreve ali realmente são coisas que Moisés fez, o ministério dele, e que Elias fez. Mas não são duas pessoas. Então, é difícil a gente, às vezes, imaginar. Eu ainda tenho muitas perguntas. Quando João Batista veio, apesar de estar registrado lá em Lucas, que a profecia antes do nascimento dele era que o filho que Deus estava dando para Zacarias e Isabel seria alguém que viria no poder, no espírito de Elias, mas a maioria das pessoas não entendia isso. E quando Jesus falou e falou com os discípulos, aí finalmente, aí eles entenderam que ele estava falando que Elias era João Batista. Então, eu estou dizendo isso para dizer que Deus, quando Deus começar a levantar o ministério de Elias nos últimos dias, muita gente não vai perceber, talvez a gente não vai saber como é, se é aquilo mesmo. Depois, de repente, vai cair a ficha, assim, Deus já está fazendo isso. Mas muita coisa a gente não sabe como imaginar. Então, a primeira coisa que eu quero falar, a promessa, mesmo que a gente não saiba como imaginar, como que vai ser, que jeito que vai ser essa companhia, esse grupo, esse ministério, nós temos uma promessa muito bem documentada. Então, só não vou tornar a ler as passagens, foram lidas ontem, mas a promessa de Deus para nós é muito claro. Então vamos recapitular, Malaquias 4, 5 e 6, os últimos dois versículos do Velho Testamento, nós temos uma promessa muito clara: eis que envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Aí vem a pergunta, que para nós a gente pode pensar, não, mas esse texto já foi cumprido, porque João Batista veio no espírito e poder de Elias. E aí nós temos então a segunda, assim, a grande confirmação da promessa está em Mateus 17, também foi lido, Mateus 17, acho que versículo 11, né, 12, que ele fala que Elias virá, isso falando depois que João Batista já tinha, inclusive, morrido já, quando ele falou isso. Então, Elias virá e restaurará todas as coisas. E depois ele fala, mas Elias já veio. Então, nós temos essa coisa que eu penso que os discípulos talvez não entendiam o aspecto futuro naquele momento, porque ficou muito embolado. Elias virá, porque eles fizeram a pergunta. Vamos até pensar um pouquinho mais sobre esse contexto ali. Eles estavam descendo do Monte da Transfiguração, onde eles tinham visto quem? Quem que eles viram no Monte? Os três, só três dos 12 discípulos tiveram o privilégio de ter aquela visão. O que eles viram naquele monte? Eles viram Jesus transformado. Dizem que a palavra no original é metamorfose. Jesus passou por uma mudança diante dos olhos deles. Eles viram Jesus transformado, o Jesus que nunca era conhecido como Filho de Deus, porque todo mundo olhava para Jesus e via-se como um mero homem. Diante dos olhos deles foi visto um pouquinho da sua glória. Eu acho que não foi a glória toda, porque eles não teriam suportado, mas ele foi visto um pouquinho da glória dele. O rosto dele brilhou como o sol. Eles tiveram uma visão. Jesus se referiu antes e depois, dizendo que eles tinham visto a vinda do Filho no reino dele, o reino que nós esperamos, o reino que se manifestará, esse reino que não vai ficar escondido, acanhado, ninguém percebe, ninguém dá valor, porque está muito, realmente muito misturado, muito escondido. O reino que um dia se manifestará em toda a glória, eles viram na pessoa de Jesus. Mas eles viram mais alguma coisa. O que eles viram mais? Eles viram Moisés e Elias. E aí, quando Jesus desceu do monte, ele falou com os discípulos, não conte para ninguém. Jesus era cheio de não contar, né? A gente quer fazer propaganda, não fale foi curado, não, nem entra na cidade, acho que é a Flávia que leu o texto do homem que foi curado, nem entre na cidade, mas Jesus, não é para todo mundo conhecer, não, não conte para ninguém. Eles viram uma coisa tremenda, a língua coçando, todo mundo aqui quando tem uma visão, um sonho, publica um livro, vai na televisão, faz uma coisa assim, e Jesus falou, não conte para ninguém. Mas aí ele fala uma coisa que deixou eles mais encucados ainda, só conte depois que eu ressuscitar dos mortos. E Marcos, ainda o Evangelho de Marcos, capítulo 9, ele dá destaque para isso, que fala que eles desceram e ficaram pensando, e o que seria a ressurreição dos mortos? Né? Eles não sabem, assim, que, nem queriam aceitar, né? Tinha acabado de acontecer, né? esse episódio de Mateus 16, onde Pedro repreendeu Jesus porque falou de morrer, eles não entrava na cabeça deles que Jesus tinha que morrer. E aí que a gente vai juntando os três evangelhos, os três relatos, porque em Lucas nós lemos que o assunto, qual era o assunto de Jesus com Moisés e Elias? Quem gostaria de estar numa reunião, né, íntima? Tudo bem que eu não devo abrir a boca, mas só de estar lá já é um privilégio enorme. E de ver Jesus conversando com Moisés e Elias, é tudo que eu quero na vida, né? É tudo que eu quero na vida, é poder estar numa reunião junto com Jesus, Moisés e Elias. Pronto, eu estou feito, né? Mas o que eles estavam falando? O que eles estavam falando? Da morte de Jesus. Eles estavam falando da morte de Jesus e eles não conseguiam entender. Eles não entendiam. Então, quando Jesus desceu do monte, falou assim, só conte depois que eu ressuscitar dos mortos. E o que é a ressurreição dos mortos? O que quer dizer isso? Eles não conseguiam entender. E até que, eu gostaria que vocês abrissem lá em Marcos 9, porque é um texto que a gente lê menos do que em Mateus, a gente lembra menos, e é uma passagem... É bastante enigmática, porque em Marcos 9, versículo 10, então, obedecendo a Jesus, eles guardaram o caso em segredo, que Jesus falou, não conte para ninguém. Então, eles guardaram o caso em segredo, mas conversando entre eles sobre o que seria o ressuscitar dentre os mortos? Então perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus lhes respondeu, na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. E essa segunda parte do versículo, a maioria das versões coloca em forma de pergunta, mas eu não sei se é pergunta, tem uma, assim, no original não tinha pontuação, não tinha uma interrogação para a gente saber se aqui é uma pergunta, né? Eu gosto do espanhol, né? Porque antes de você começar a frase já tem a pergunta, né? Você já sabe, antes de começar a pergunta você já sabe, isso aqui é uma pergunta. Mas nas línguas originais não tinha nem no começo e nem no fim. Então você não sabia se... Os tradutores não sabem realmente se é pergunta ou não. Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então como está escrito que o filho do homem deve sofrer muito e ser desprezado? Eu não sei, não posso afirmar, mas eu penso que não é uma pergunta. Ele está dizendo que Elias vem primeiro e restaura todas as coisas, mas assim como Jesus deve sofrer muito e ser desprezado, Elias também. Porque no versículo 13 ele fala, digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, segundo está escrito a seu respeito. E é bem enigmático porque em nenhum lugar que eu possa me lembrar está escrito que Elias ia morrer como João Batista morreu, tanto é que Elias no Velho Testamento nem morreu, ele nem morreu. Então tem bastante coisa para a gente Se a gente não descobrir essas coisas, um dia a gente pergunta assim, mas o que quer dizer isso? Né? Alguém errou no escrever, ou o que quer dizer isso? Mas o ponto principal é, também Ângelo falou isso ontem à noite, o ponto principal é, assim como o Filho do Homem, que a respeito dele sim está escrito, que ele ia sofrer muito, então assim como está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado, Elias também. E isso nós sabemos, embora Elias do Velho Testamento, ele ficou com muito medo de morrer, mas ele não morreu. Ele correu para caramba para não morrer, mas ele não morreu. Agora, João Batista morreu e as duas testemunhas morrem. Então, nós sabemos que a missão de preparar o caminho para Jesus envolve a morte. Então, Jesus estava conversando com Moisés e Elias no monte sobre a morte. E a missão de Elias, que é restaurar todas as coisas, mas passa também pela morte. Então, nós temos essas três confirmações da promessa. Malaquias 4, esse episódio aqui que é registrado em Mateus 17, Marcos 9, falando Elias virá, sendo que João Batista já tinha vindo. Então, através de Mateus, nós sabemos, desses dois evangelhos, né, nós sabemos que a profecia de Malaquias não foi plenamente cumprida. Amém? Também porque diz lá, antes do grande e terrível dia do Senhor, que não veio ainda. Então, nós temos a promessa de que haverá um ministério para preparar o caminho do Senhor. E Apocalipse 11, das duas testemunhas. Então, nós temos três confirmações. A Bíblia enfatiza muito isso por duas ou três testemunhas. Então, nós temos isso muito bem documentado, muito claro para nós. Então, esse é o primeiro ponto, já foi visto e não vou parar nesse aqui. O segundo item, né, o segundo assunto que eu quero colocar aqui é por que Elias? Quer dizer, por que Elias representa esse ministério? Foi escolhido um ministério do Velho Testamento para simbolizar, para representar. O ministério dos últimos dias vai ser Elias, e Elias ligado com Moisés. As três passagens ligam Elias e Moisés, perceberam? Malaquias 4, porque Elias está no versículo 5 e 6, mas o versículo 4 fala, lembrai-vos a lei de Moisés. Então, as três passagens, né, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração e Apocalipse 11, que fala, não dá os nomes, não cita nenhum nome lá em Apocalipse 11, mas identifica claramente o ministério dos últimos dias, vai ser um ministério de Moisés, porque cita a água transformada em sangue, que foi a primeira das dez pragas de Moisés, e cerrar o céu para não chover, que foi o que Elias fez. Então, tem essa ligação entre Moisés e Elias, mas Elias, ele é identificado. E só uma curiosidade, eu gosto de ver essas coisas, Elias é o profeta, não falando de Moisés, que também era profeta, mas do que nós consideramos os ministérios proféticos, Elias é o profeta do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. Até fui conferir isso porque tem bastante citação de Isaías, mas eu fui olhar, realmente Elias é mais citado, um pouquinho mais, né? Isaías bastante, mas Elias é o profeta do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. E Elias, ele é o símbolo dos profetas, ele representa todos os profetas. Então, nós temos Moisés, que foi responsável pela palavra escrita. Começou, ele escreveu os primeiros livros da Bíblia. Toda a palavra escrita é fundamentada em cima de Moisés. O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, né, Torá para os judeus, esses livros são a base. Todo o resto do Velho Testamento e todo o Novo Testamento são baseados nos livros de Moisés, né? São amplificações, mas o alicerce está ali em Moisés. Mas, então, Moisés é fácil a gente entender. Por que Moisés? Moisés, ele representa toda a escritura, a palavra escrita. Agora, entre tantos profetas, por que Elias? Por um lado, você pode dizer, não, mas Elias foi diferente, ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Qual dos outros foi? Ninguém. Uma outra coisa interessante é que os dois períodos do Velho Testamento em que Deus agiu poderosamente com sinais sobrenaturais, com milagres, com sobrenatural, foram justamente Moisés e Elias. Elias, porque se a gente olhar do lado negativo, por que escolher Elias? Se você juntar tudo que fala sobre Elias no Velho Testamento, você vai ter uns 5 ou 6 capítulos. É muito pouco, não é? Muito pouco. Juntando tudo que fala sobre Elias, tem, né, 3 capítulos em seguida, em 1 Reis, 17, 18, 19. Depois tem mais um pouquinho no final de 1 Reis, quando tem aquele incidente de Nabote, que Acabe mandou matar. E depois tem 2 Reis 1 e 2, que vai falar sobre quando Elias foi embora. Então, você tem pouca coisa sobre Elias. É sobre Elias. Agora, tente escrever, dá para você escrever à mão, não precisa nem ser no computador, né? Tente escrever tudo, junta tudo que Elias falou. Junta tudo. Ah, falou isso aqui, escreve, né? Tem as Bíblias que tem tudo que Jesus falou em vermelho, né? Então põe em roxo, né? tudo que Elias falou. Né? Você vai ajuntar uns 2 parágrafos, e muito. Ele não falou quase nada, não escreveu nada, escreveu 0. Não falou quase nada. E se eu consigo entender alguma coisa pelas entrelinhas das histórias, ele era bem econômico até nos diálogos. As pessoas vinham e falavam com ele. A que eu mais gosto é quando ele aparece depois da seca, e ele aparece para falar com Acabe, mas ele não encontra Acabe, ele encontra um homem chamado Obadias. Eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Mas ele encontra Obadias, que era um empregado importante da casa de Acabe e Jezabel, mas era um homem temente a Deus. Não me pergunte como que conseguiu fazer isso, mas ele era... essa pessoa, ele estava assim, ele era o chefe, o mordomo, o administrador do palácio, e era um homem do palácio de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel, ele que administrava, cumpria ordens, fazia o que eles mandavam, e ele era um homem temente a Deus. E quando Elias encontra Obadias, Obadias treme que nem uma vara verde, ele fica morrendo de medo, faz um monte de discursos e Elias não fala nada, fala assim, tá bom, eu vou ficar aqui, pode ir. Ele não fala, ele não explica, ele é muito, muito sucinto, ele não fala. Então, por que Elias é o representante de todos os profetas? Por que o Novo Testamento fala Moisés e Elias, para resumir a Bíblia toda, o Velho Testamento todo que eles tinham? Um homem que não escreveu nada, um homem que não falava quase nada, por que Elias? Então, essa é a nossa pergunta, não sei, eu sou muito bom para fazer perguntas, eu não sou muito bom para responder, mas a ideia é ficar com uma pergunta dentro de você, dentro de nós, precisa ter essas perguntas. Como? Porque essa pergunta, ela nos conduz para por que o ministério de Elias nos últimos dias? Por que é esse ministério que vai preparar o caminho do Senhor? Eu vou falar algumas coisas rapidamente sobre essa pergunta. Uma das coisas que nós precisamos entender é o período em que Elias viveu. Então, já mencionei, Elias viveu um tempo do reino dividido, Se você tem alguma dificuldade de seguir essas coisas, você precisa ler mais o Velho Testamento, que a gente não tem como ficar recontando, mas é muito importante quando alguém fala sobre Elias, quando alguém fala sobre Moisés, fala sobre José, fala sobre Jacó, você tem que se situar imediatamente. Não só, essas coisas não são histórias isoladas, amém, irmãos? Essas coisas não são histórias isoladas. Se você lê um livro, ou se você assiste um filme, e alguém te dá um episódio solto do meio, você não vai entender nada, não é verdade? Então, a mesma coisa a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem começo, sequência e fim. A Bíblia não é para você ficar lendo como devocional, só, né, pegando um salmo aqui, isso também, mas não é para ler só dessa forma. Você tem que saber qual é a história e onde ela fica. Então, para saber alguma coisa sobre Elias, que eu não posso tomar tempo para isso agora, mas você tem que ter uma noção da história. Quando que Elias veio? Elias veio numa das piores épocas. Eu não posso dizer que é a pior, porque provavelmente nós chamaríamos a pior época a época do cativeiro. Mas Elias veio numa época muito escura na história de Israel, na história de Deus com seu povo. Elias veio para o reino dividido. O que quer dizer reino dividido? Reino dividido é o povo de Deus, o reino que Deus gastou 1000 anos para chegar a Davi e Salomão e Jerusalém e tudo que está envolvido ali. Deus gastou 1000 anos e em pouquíssimo tempo, os homens, iguaizinhos a você, iguaizinhos a mim, os homens conseguiram estragar o reino. Se você pergunta por que que o reino de Deus não veio já, o que que Deus está esperando, a gente lê um pouco a história e a gente descobre que Deus tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque se Ele colocar o reino nas mãos de pessoas despreparadas, nós vamos conseguir estragar o que Deus fez. E a simbologia do Velho Testamento, que mostra o que Deus quer, para onde Deus quer caminhar, o que Ele está construindo, nos mostra também, gasta o mesmo tempo no Velho Testamento, falando sobre como os homens desfizeram tudo que Deus fez. Então, isso que a gente tem que saber hoje, e por que que Elias veio, qual a importância dele. Elias veio no reino dividido. Ele veio não para a tribo de Judá, onde estava Jerusalém. Elias veio para as tribos de Israel, as outras 10 tribos, que tinham seguido o caminho de Jeroboão. 23 vezes no Velho Testamento, se você lê a sequência da história, você é obrigado a ler: tal rei de Israel andou nos caminhos de Jeroboão, que fez Israel pecar e não saiu daquele caminho. Jeroboão criou um sistema paralelo, ele criou um outro sistema dentro do povo de Deus. Dentro do povo, nós não estamos falando sobre paganismo, nós estamos falando sobre o paganismo dentro da igreja. Jeroboão começou, e isso vira um refrão, e Deus ficou irado. Mas alguém, 18 depois de Jeroboão, 18 reis de Israel, todos eles andaram no caminho de Jeroboão, fizeram igualzinho. Mas um conseguiu fazer pior do que ele. Quem era esse um? Acabe e Jezabel, a dupla, Acabe e Jezabel, está escrito no final de 1 Reis, Acabe fez pior do que todos os outros. Então, não é nosso assunto agora, não posso, esse contexto é importante. O que é que Acabe fez? Ele foi buscar Jezabel, que não era do povo de Deus, era filha de um rei e de um sacerdote. O pai de Jezabel era um rei e era um sacerdote de Baal, lá na terra dele, Sidônio. Ele foi buscar essa mulher veio e implantou o culto a Baal dentro do povo de Deus. Olha, Baal pode representar muitas coisas, mas principalmente tem uma aplicação muito, muito apropriada para os nossos dias. Baal, às vezes fala sobre Baal, antes falava bastante, tem muitos textos que falam sobre o poste ídolo, Azerá, ela era a comparsa de Baal, mas o Deus e a deusa, Baal e Azerá, os dois, eles eram deuses da prosperidade. Eles buscam, por que que as pessoas iam deixar um Deus verdadeiro e iam se interessar em Baal? Porque Baal dava promessas muito fáceis de conseguir a prosperidade. Deus também promete prosperidade. Quantos sabem que o evangelho que é pregado hoje, que é muito centrado no homem, as pessoas não estão buscando bases para isso, estão buscando também, né? Mas não estão buscando isso em outros livros, estão buscando isso na Bíblia. O evangelho que nós ouvimos hoje, que nós está por toda parte, que conseguiu penetrar e se misturar com tudo que é falado, as pessoas que falam, tem líderes, tem pastores, tem membros que falam, tem esse evangelho de prosperidade, a gente não segue isso, mas você vai começar a ver o que que eles fazem, o que que eles falam, o que que eles leem, é prosperidade também. Eu acho que não é o momento de olhar para os outros, acho que é o momento de olhar para nós mesmos. Mas o problema é que essas coisas estão na Bíblia. Deus também promete prosperidade. Deus ama o povo, não é isso, você não lê isso, por exemplo, no Velho Testamento, né, que as pessoas gostam de usar, aplicam de maneira errada, mas as pessoas amam ler, não gostam de ler o Velho Testamento quando fala sobre um Deus irado, não, Deus irado é do Velho Testamento, agora nós temos um Deus de amor, né? Então tem coisas que a gente tira do Velho Testamento porque hoje mudou, mas tem coisas que a gente pega do Velho Testamento e aplica de uma forma totalmente errada, mas está na Bíblia. E Jesus que curava, e enfim, nós temos muitos, muitos textos que falam que Deus prospera, que Deus abençoa, mas o caminho do Deus falso é um atalho, é um caminho mais curto, e Baal representa isso. Então Baal e Azerá são deuses da prosperidade, as pessoas dependiam de Deus, desses deuses falsos, para receber chuvas, por isso que Elias veio falando, não vai chover, eu quero ver Baal fazer chover, não vai chover, pronto, porque eles estavam confiados nesse tipo de coisa. Então, nós vamos voltar a falar sobre isso, mas por que Elias? Porque ele veio no momento em que o povo de Deus estava se afastando. O cativeiro é pior no sentido que eles saíram da terra, estavam longe, mas esse ponto em que, quando Elias veio, a apostasia não tinha jeito de ir mais longe do que isso, era o ponto máximo da apostasia, né? Estava dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Por que Elias então? Por causa dessa época, por causa do aspecto que já mencionei do sobrenatural, ele é diferente dos outros profetas, porque ele representa o momento do sobrenatural. E ligado a isso, Elias, é no tempo de Elias que Deus manifesta, ele faz isso poucas vezes na história. Poucas vezes Deus aparece visivelmente. Com Moisés foi uma época, Deus se manifestou poderosamente com Moisés. Na maioria da história, nós temos que crer no reino de Deus, porque é promessa, nós temos a história passada e nós temos o futuro. Mas no presente, como o Tiago estava falando, as coisas não acontecem. Mas nossa esperança, um dia, né, irmãos? Um dia vai acontecer. Um dia vai ter, como Marta falou com Jesus, um dia meu irmão vai ressuscitar. Um dia o reino de Deus vai se manifestar poderosamente. Isso é verdade. Isso é no final dos últimos dias, como nós vimos ontem. Começa com a primeira vinda, termina com a segunda vinda. Entre as duas vindas, o reino de Deus, que já veio na primeira vinda, não se manifesta visivelmente na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, Deus está fazendo uma obra interior. Quando Jesus falou assim, eles perguntaram, por que, que seus discípulos não jejuam? Ele falou assim, por enquanto o noivo está presente, é meio difícil eles ficarem jejuando. Mas dias virão em que o noivo vai se ausentar. Se o noivo se ausenta, e Jesus mostrou isso em várias maneiras, parábolas, vai ter muito período em que as coisas que aconteciam com Jesus, embora seja possível, embora Jesus tenha dado aos discípulos a promessa, o Espírito Santo vem e vocês farão obras maiores, mas durante a maior parte da história, isso não acontece. O reino de Deus é real. Vocês creem? O reino de Deus é real, mesmo não se manifestando visivelmente. Nós realmente cremos que um dia o reino de Deus virá e será visto por todos, por todas as pessoas. Um dia todo joelho vai se dobrar, um dia toda língua vai confessar, não é isso? Um dia todos vão ver. Você não fica ansioso? Alguém fica ansioso? Você não vê? Aí você pode fazer uma lista enorme, é injustiça, pobreza, sofrimento. Tem uma coisa que eu não sei se é carnalidade, né? Mas Deus prometeu que um dia Ele vai envergonhar todas as pessoas que se levantam contra Deus, que negam Deus, que falam que não tem Deus, todos esses redutos de intelectualismo, ciência, filosofia, todas as pessoas que ficam... Gente, às vezes eu paro e penso, esses homens superdotados, super inteligentes, esses cientistas como Stephen Hawking e um monte de outros assim, que escrevem, que têm uma inteligência muito acima da nossa. A gente não consegue nem entender todas as teorias que eles falam, não é verdade? Alguns privilegiados entendem, mas a maioria não entende. E eles acreditam numa teoria que quando eles virem a verdade, eu falo, é carnalidade, mas eu queria ver a cara deles na hora que, gente, eles eram respeitados, aplaudidos, universidades, eles são os tais. Imagina acreditar na Bíblia, nessas histórias, pessoa que se preza, que tem um pouquinho de inteligência, jamais vai acreditar nessas coisas. Imagina que Deus criou. Mas eles acreditam numa coisa tão absurda, tão, assim, é quase impossível a gente acreditar que uma pessoa inteligente consiga acreditar numa coisa dessas. Então, um dia essas coisas vão ficar manifestas, amém? E eu fico muito ansioso, eu fico querendo ver o dia. Eu quero ver assim, Deus mostrar assim, está vendo? Olha, é assim. Todo tempo essas pessoas acreditando numa mentira, não é só um engano que, puxa, ninguém podia saber, mas é uma coisa que as pessoas vão ver que é tão idiota, tão sem lógica, como que uma pessoa inteligente pode acreditar nisso? Então, um dia essas coisas vão acontecer. Mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, Elias, ele vem... Se tem um capítulo, tem poucos capítulos sobre Elias, poucos fatos sobre ele, mas tem uma história que é central, você sabe qual é, não é? De tudo que Elias fez, pensa um pouquinho, tudo que você sabe sobre Elias é a história mais famosa, não precisa pensar muito, é uma das histórias mais famosas da Bíblia, o centro. Elias veio, né? Ele fez várias coisas importantes, mas ele veio para fazer isso. Ele veio para desmascarar Baal e para mostrar quem é Deus de verdade. Mas ele não veio para falar, ele não veio para dar assim uma lição, vocês precisam acreditar, cuidado que no futuro vocês vão ver. Ele não veio para fazer isso, não é verdade? O que, que Elias veio para fazer? Ele veio para mostrar diante de todo mundo. É um prenúncio, assim como os discípulos viram um pouquinho de quem Jesus é na verdade, no Monte da Transfiguração. Elias, ele vem para mostrar, é um pequeno prenúncio, uma pequena, um vislumbre, assim, tirar a cortina um pouquinho e ver realmente o que é o reino de Deus em verdade. Por isso eu creio, por isso Elias. Elias vem numa hora escura, e ele vem para mostrar realmente o reino de Deus em poder. Pedro, na segunda carta, ele fala: nós não estamos falando com vocês sobre o reino de Deus como teoria, nós vimos o reino de Deus, não foi isso? Quando ele fala do monte da transfiguração, ele fala: nós vimos o reino de Deus. Eu não falei a história, né? Vocês lembraram qual que é? Vamos lá, abre lá em 1 Reis 18, só vou pegar algumas coisas rapidamente. Então, quando nós cremos, ó, ponto número 1, a promessa, ok? Ponto número 1, a promessa. Deus prometeu uma vez no Velho Testamento, duas vezes no Novo, Deus prometeu que vem Elias. Então nós temos uma promessa muito forte. Por que Elias? Porque Elias representa um momento, para mim essa resposta, estou oferecendo para vocês, para mim Deus escolheu Elias como representante dos profetas, porque ele apresenta uma pequena amostra, mas é o reino de Deus. Antes do reino de Deus, vi com Jesus, Jesus nas nuvens, Jesus reinando, Jesus colocando tudo em ordem, Jesus consertando tudo que está errado, e todas as coisas que a gente anseia, tudo que a gente quer que aconteça no reino de Deus, vem com Jesus. Mas antes de Jesus, vem o ministério de Elias, e o ministério de Elias é mostrar com poder o reino de Deus antes de Jesus voltar. É isso que nós estamos esperando. Como isso vai acontecer? Vai ter fogo do céu nos últimos dias? Esse fogo que consome os inimigos, isso é literal? Não sei, eu tenho muitas perguntas, não sei como é que vai ser. Mas a Bíblia fala que vai ter um ministério nos últimos dias e fala que usa essa figura de Elias como a pessoa que vai mostrar, que vai preparar o caminho antes do reino de Deus vir em poder. As pessoas vão ter oportunidade, a começar de nós. Nós vamos ter oportunidade de ver o reino de Deus e dizer, como nós estamos tendo a oportunidade hoje, que dizer sim, sim. Amém? Nós vamos ter oportunidade verdadeira de dizer sim ao reino de Deus. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a mensagem, mas eu vou, o ponto número 3, eu vou falar sobre os grupos, número 3, os grupos que existem nesse período. Tem um capítulo no livro de Apocalipse que mostra 3 grupos diferentes. Esse aqui eu vou falar de 5 grupos, não que sejam assim, não estou querendo formar nenhuma teoria, só estou falando que tem esses 5 grupos aqui, e é uma coisa que ajuda a gente a ver que existem diferentes grupos, nem todo mundo é Elias, então tem vários grupos. Deixa sua Bíblia aberta em 1 Reis 18. Eu não vou ter tempo de ficar lendo essa passagem, mas de vez em quando vocês podem dar uma conferida, mas eu vou falando quais são os grupos. Lembra que o capítulo 18 começa assim. Elias, depois de 3 anos e meio, também só uma curiosidade, nesse relato de Reis, não fala 3 anos e meio, fala no terceiro ano, mas terceiro ano em relação a quê? Então não fala, mas 2 vezes no Novo Testamento fala 3 anos e meio, Tiago 5,17 e também Lucas 4, não lembro o versículo, quando Jesus fala a respeito de Elias, ele também fala que foram 3 anos e meio que não choveu. Então nós temos essa confirmação. Então, no capítulo 17, Elias tinha aparecido do nada, ninguém sabe quem é o pai dele. Quase todas as pessoas do Velho Testamento são identificadas pelo pai. Elias não é identificado pelo pai, não sabemos quem é o pai dele, não sabemos qual é o histórico dele, e ele aparece para o rei Acabe e fala assim: não vai chover senão segundo a minha palavra. Eu vou voltar a mencionar isso, mas no capítulo 17, então, tem o período de seca. Deus que deu a estratégia para Elias, você não pode falar que Elias foi covarde. Elias apareceu, do jeito que aparece, do jeito que a história conta, parece que ele entrou sem ser anunciado. Ele chega para o rei Acabe e fala assim: ó, quem é você? Ele era uma figura como a Flávia descreveu João Batista. Elias era igualzinho. Ele vestia roupa de pelos, cinto de couro, um cara esquisito, apareceu lá e falou assim: Acabe. Eu sempre fico imaginando alguém anunciando: Acabe, tem um homem aqui chamado Elias. Elias, o que é o nome Elias? Elias é Jeová é Deus. Seu nome. Tem um homem para ver o senhor aqui. Quem é? Jeová é Deus. Jeová é Deus, veio para ver, para falar com o senhor aqui. Ah, então pode deixar entrar, né? O nome dele, Jeová é Deus. Deus é um nome genérico, mas Jeová é um nome específico. Jeová é Deus, esse é o nome de Elias. Ele chega e fala: não vai chover, senão quando eu falo. E aí ele some, e aí capítulo 17 descreve como ele ficou nesse período de espera, ele desaparece. No capítulo 18, através de Obadias, nós descobrimos que nesse período de 3 anos e meio, em vez de se arrepender, em vez de saber o que, que Deus estava falando, Acabe ficou procurando Elias, que fala que não tinha uma cidade, uma vila, um reino, onde Acabe não tivesse procurado, e o cara ainda tinha que assinar um termo dizendo: eu juro que Elias não está aqui. Então ele ficava procurando Elias. Então quando Elias aparece no capítulo 18, aí que nós descobrimos algumas coisas, porque o capítulo 17, a câmara divina está focada só em Elias. Mas no capítulo 18 a gente aprende um pouco o que estava acontecendo em Israel nesse tempo. O que estava acontecendo? Primeiro, Acabe estava procurando em todo lugar, e eu acho que Jezabel estava atrás. Acabe, você já achou Elias? Você sabe que Acabe não era um cara muito líder, não. Ele era meio, ele não tinha muita personalidade. Quem mandava nele era Jezabel. Então, ela ficava assim: Acabe, você não é rei, você não é o dono, procure, né? Cadê Elias? Cadê Elias? Você procurou? Não, eu já procurei, não achei, mas procura mais, né? Ele ia procurar mais, né? Então, essa é uma coisa que estava acontecendo. Qual que era a outra coisa que estava acontecendo nesse período? Jezabel mandava Acabe procurar, mas Jezabel tinha uma agenda própria. O que Jezabel estava fazendo? Ela estava procurando outras pessoas. Ela estava procurando todos os profetas, todos os servos de Deus, e estava matando sistematicamente. Então vamos lá, vamos enumerando. Nós temos 5 grupos de pessoas aqui nessa história. Nós temos Elias, que nesse caso está sozinho. Então nós temos Elias, é um homem, profeta de Deus, protegido sobrenaturalmente. Todo o capítulo 17 mostra que Elias foi protegido sobrenaturalmente por Deus. Protegido e sustentado sobrenaturalmente por Deus durante esse período. Então, esse é o grupo de Elias. Esse é Elias e o ministério, né, representa nos últimos dias não só uma pessoa. Então, ele é protegido por Deus. Nós temos um segundo grupo de pessoas. São pessoas fiéis a Deus que foram mortas por Jezabel. Então, o segundo grupo são profetas, ou quem sabe até pessoas fiéis a Deus. Principalmente ela estava procurando líderes, ela estava procurando mesmo profetas, líderes, que foram mortas, martirizadas. Então, nós temos um grupo de mártires, que Apocalipse fala muito sobre isso também, né? Nós temos um outro grupo de pessoas fiéis a Deus. Obadias, bom, vamos falar sobre Obadias. Nós temos Obadias, Obadias é o terceiro grupo. Obadias, está escrito aqui no capítulo 18, versículo 3, fala que Obadias temia muito ao Senhor. Ele não só temia ao Senhor, mas ele temia muito ao Senhor. Isso significa que Obadias, ele tem um testemunho de Deus, que ele era uma pessoa não só fiel, ele era muito fiel. Gente, isso aqui, eu não sei o que é mais difícil, ser Elias ou ser Obadias, eu não sei qual que é mais difícil, hein? Obadias está dentro do palácio, como eu falei, dentro do palácio de Acabe e Jezabel. Eu vi um comentário dizendo, mas Obadias acho que não era muito fiel a Deus não, senão ele não estaria nessa posição. Gente, nós não temos essa autoridade de pegar a Bíblia e interpretar uma coisa que o testemunho de Deus, das Escrituras sobre Obadias, é que ele era um homem fiel a Deus, e ele mesmo fala depois, que versículo que é? Versículo 12, no final do versículo 12, Obadias falando com Elias, mas eu teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade, não foi uma coisa recente. Obadias, antes de entrar no palácio, ele já era temente a Deus. E ele, como Esther, estava nessa posição, não foi isso que Mordecai falou com Esther? Quem sabe que você chegou nesse lugar, porque a gente também já fez a pergunta muitas vezes, como que uma pessoa temente a Deus podia ser uma de muitas mulheres de um rei da Pérsia? É um negócio muito, parece que não entra. Como é que aceitar? Acho que não, talvez não tivessem escolha, né? Mas como é que podia aceitar ser candidata para ser uma rainha de um rei pagão? Mas Mordecai falou assim, você chegou a esse lugar por causa desse momento, Deus te colocou. Deus colocou Daniel, Deus colocou José, Deus colocou Esther, Deus colocou Obadias. E o que que Obadias fez? Só temos uma coisa que fala aqui nas Escrituras sobre ele, mas foi uma coisa importante e ele fez com risco de vida. Imagine se Jezabel descobre o que que Obadias estava fazendo. Você sabe o que que Obadias fez? Quem que é Obadias? Qual que é a função dele? Administrar todos os recursos. Tudo que vai comer, tudo que acontece num palácio passa por Obadias. Obadias pega os recursos de Jezabel e alimenta os profetas. Isso é ético? Obadias, ele está numa posição importante, Deus permitiu que ele estivesse naquele lugar, porque ele pegou 100 profetas. Pegou 100 profetas, colocou 50 numa caverna e 50 na outra. E como que ele fez para pegar alimento para 100 profetas? Acho que profeta come bem, hein? Como que ele pegou alimento para 100 pessoas sem Jezabel ver? E ele fazia isso diariamente. Então, é um desafio. Deus coloca as pessoas em lugares estratégicos. É fácil ser Obadias? É fácil você estar nessa posição e fazer o que Deus quer? Às vezes alguém fala assim, eu me sinto mais chamado para Obadias, eu não estou muito chamado para esse negócio de deserto, ficar esquisito, ficar diferente, eu acho que eu vou ser Obadias. Não sei qual que é mais fácil, não. Porque alguém pegar dinheiro, oposição, ou fama, qualquer uma dessas coisas e usar para Deus, pode acreditar que é muito difícil. Mesmo quando está tudo bem, imagina quando tem risco. Então nós temos, onde que eu estou? Esse é o terceiro grupo, né? Obadias, o terceiro grupo, são pessoas que estão dentro do sistema servindo a Deus, usando a posição. Deus não dá posições para nós, para nosso próprio prazer, amém? Deus não dá, seja, se você está ganhando dinheiro, esse dinheiro não é para você. Se você está influenciando pessoas, se você é professor, ou se você tem uma posição em alguma empresa, ou se você está na política, é possível ser um político e ser fiel a Deus? Quase impossível, mas é possível. É possível ter dinheiro, você tem Deus, eu tenho tanta vontade de contribuir para a tua obra, me dá uma posição, eu vou usar o dinheiro para ti. Quantas pessoas começam assim e depois... Para onde que vai o dinheiro? Vai um pouquinho para a obra de Deus, mas a maioria vai para mim mesmo. Muito difícil a pessoa manter isso. Então, ser Obadias é ser alguém dentro do sistema, vivendo com risco de vida, fazendo para a obra de Deus. Servindo o reino de Deus dentro do palácio de Acabe. Muito difícil. Então, nós temos também, quarto grupo, nós temos... os 100 profetas que estavam sendo preservados por Obadias. Então tinha, o segundo grupo são aqueles que foram martirizados, o quarto grupo são as pessoas que foram preservadas, não tão sobrenaturalmente como Elias, mas foram preservados pela instrumentalidade de Obadias. E o quinto grupo, que não está nesse capítulo, está no capítulo seguinte, né, capítulo 19, são as 7.000 pessoas que não dobraram o joelho para Baal. Quando Elias falou assim, estou sozinho. Irmãos, é uma coisa importante, né? Está sendo muito enfatizado aqui, com muita propriedade, que Elias, ele não é sozinho. Elias foi sozinho, João Batista foi sozinho, mas agora Deus quer uma coisa coletiva. Mas mesmo sendo coletivo, mesmo sendo um grupo, é muito difícil a gente ter uma atitude. O próprio Elias, ele vivia falando, capítulo 18, capítulo 19, ele vivia falando para Deus, está só eu, e Deus falou assim, não é só você, só eu, tem 800 profetas de Baal, só eu que estou do lado de Deus. Deus falou assim, você escutou o que Obadias falou, que tem mais 100, além dos que foram mortos? Não é só você. Tudo bem, ele estava ali no monte sozinho. Existe um chamado, esse chamado de Elias é um chamado para estar fora do padrão, fora da correnteza. Isso é uma coisa que existe, é coletivo hoje, mas ainda é um chamado solitário, é um chamado difícil. É difícil ser diferente, é difícil estar fora do sistema, é difícil não poder fazer o que os outros fazem. Os outros, eu estou falando os outros servos de Deus. Deus tem usado muita gente com uma vida normal, com um emprego normal, com dinheiro e família, tudo normal. Deus tem usado muitos. Talvez Deus tenha um chamado para mim que não é esse. É difícil fazer isso. Mas cuidado quando você pensa que é só você, ou só nós. São 5 grupos, vocês perceberam? São 5 grupos aqui. 5 grupos de pessoas, sempre na minoria, sempre poucos, sempre aquele, o remanescente, mas são 5 grupos, não é só você. Então, Esse é um ponto importante para a gente meditar. Ok, número 4, então, o tópico número 4 é, vamos falar rapidamente sobre a mensagem. Elias não falou muito, mas a pregação dele, assim como João Batista, você tem a pregação de João Batista, ele até falou algumas coisas que a gente tem escrito em Lucas 3, que ele começou a aplicar e tal, mas a mensagem de João Batista também era muito resumido. Eu não sei se os evangelistas, as pessoas que escreveram, se eles resumiram, ou eu não sei, será que quando as pessoas iam tudo para o deserto para ouvir João Batista pregar, será que ele pregava em 5 minutos mesmo? Porque o que está escrito aqui é rápido, né? E ele começava assim, na verdade ele respondia perguntas, né? Lucas 3 é, e nós, o que nós vamos fazer? Faça isso, faça isso, faça isso. E nós, o que nós vamos fazer? E vocês, façam isso. E aí, chegou a hora dele perguntar, ele perguntou para os fariseus, o que vocês estão fazendo aqui? Acho que eles perguntaram, né? E nós, o que nós vamos fazer? Vocês são raças de víboras. Então, mas a pregação dele, acho que não durava muito tempo. A pregação de Elias, olha qual foi a pregação de Elias. Antes de falar da pregação, uma coisa que nós vimos, que você vê em Apocalipse 11, quando fala das duas testemunhas, é muito forte isso. Na verdade, para você pegar um bom contexto em Apocalipse sobre as duas testemunhas, você teria que ler o capítulo 10. Não temos tempo para fazer isso agora, mas para você pegar bem assim, que as duas testemunhas, em que contexto que eles estão, você teria que ler o capítulo 10, que é um capítulo curto de Apocalipse, mas que fala o seguinte, que tinha um anjo, João viu um anjo, com um pé na terra e outro pé no mar, e ele anunciou que o mistério de Deus, que foi revelado aos seus servos, quem? Os profetas, estava prestes a ser consumado. E aí ele dá o livro para João, João come o livro, na boca é doce, no estômago é amargo, e no fim ele fala, você precisa profetizar ainda para muitas nações, para muitos reis, para muitos governantes. Elias, ele próprio, ele não vai para outros governantes. Mas é uma coisa muito interessante você ver aqui, eu só queria mostrar essa aplicação aqui no capítulo 18, que quando Elias aparece, ele aparece para Obadias, Obadias tem medo que Elias desapareça, e eu tenho uma teoria, né? É só uma teoria, porque de onde que Obadias pegou a ideia? Assim, a história é a seguinte, né? ele aparece, porque só estão duas pessoas, né? Deus é muito sábio, né? Elias e Obadias, desculpe, Acabe e Obadias, eles saem para ver se tem alguma água, algum pasto que ainda existe. Então, Acabe vai para um lado, Obadias vai pelo outro. Se Elias queria falar com Acabe, por que Deus não dirigiu Elias para encontrar com Acabe? Não, ele encontra com Obadias. E Elias fala assim, você vai e fale com Acabe que eu quero falar com ele. E Obadias assim, qual que foi meu pecado? Que você me dá uma tarefa dessas. E aí ele fala assim, se eu for embora, o Espírito, assim, não é nem sua culpa, o Espírito de Deus vai te arrebatar e vai te levar para não sei aonde. Sabe qual que é a minha teoria? A primeira vez que Elias chegou para Acabe, você não acha assim, primeiro Acabe ficou meio assim, né? Ele ficou assustado, não estava preparado. Mas a segunda reação é, pega esse cara, se não vai chover, se não a segunda palavra dele, pega esse cara e faça ele falar que vai chover. Mas cadê Elias? Elias sumiu, porque Obadias está achando que Elias vai sumir de novo. Então a minha teoria é que a primeira vez Elias simplesmente desapareceu, sumiu. E Obadias tem medo que Elias vai fazer a mesma coisa. Aí Elias falou assim, não, pode ficar tranquilo, tão certo como vive o Senhor, eu ficarei aqui esperando você, né? Aí ele vai e vai se encontrar com Acabe. E Acabe fala assim: ah, te achei, meu, o perturbador de Israel, né? Eu só queria que você visse o versículo 19. Agora, Elias que está falando com quem? Com Acabe. Agora, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Eu fiquei impressionado com Elias. Quem que está dando ordem aqui? Elias aparece, Acabe quer esganar, quer matar Elias, mas antes tem que fazer Elias abrir, né, pôr a chave lá e mandar a chuva de novo, depois pode matar. Mas Elias dá ordens. Então essa é a visão que nós temos em Apocalipse, que os profetas, o ministério profético vai chegar a dar ordens para governantes, porque lá fala Acabe, Israel. Você pode falar assim: não, eles vão dar ordens dentro da igreja. Eu creio também, tem muita coisa errada acontecendo dentro da igreja. Quando vier a palavra de Deus, vai colocar as coisas em ordem, amém? Mas não só dentro da igreja. Apocalipse fala que vai falar com reis, com nações, e tanto é que quando eles morrem, todo mundo começa a dar presente, porque finalmente esses caras que nos perturbavam estão mortos, né? Então isso é mais ou menos a preparação para a mensagem. Mas a mensagem está no versículo 21. Elias se aproximou de todo o povo, depois que Acabe obedeceu às ordens de Elias, né? Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Essa foi a pregação de Elias, e essa é a mensagem dele, e várias pessoas já estão tocando nesse assunto, não preciso falar muito sobre isso, mas a mensagem de Elias é: tome posição. Até quando vocês vão ficar vacilando? O original aqui é pulando. Eu gostei da... Na verdade, assim, o vacilar, titubear... Tem uma outra palavra que usa? Cochear entre dois pensamentos, né? Mas a palavra é pular. E os pensamentos são galhos, então parecem macacos, né? Até quanto tempo vocês vão ficar pulando de galho em galho? Esse é o sentido original, né? Vocês ficam pulando para cá e pulando para lá. Sabe o que a gente entende dessa pregação? Que as pessoas em geral, não as 7 mil pessoas que não dobraram o joelho a Baal, mas a maioria de Israel, eles não tinham negado Deus, assim: Deus não existe, Jeová não existe, é só Baal. Não, porque eles estão pulando de galho em galho. Eu peço a Baal para mandar chuva e peço a Deus para me proteger. Eu peço a Baal para fazer isso e faço Deus também. Alguma semelhança? Alguma coisa está acontecendo hoje mais ou menos como isso? Gente, eu tenho chegado à seguinte conclusão: se a gente soubesse tudo que é Deus e tudo que é Baal, seria relativamente fácil. Mas a doutrina de Baal está misturada com a doutrina de Deus de tal forma que está muito difícil até para qualquer pessoa sincera saber como diferenciar. Nós precisamos do ministério de Elias. Elias vai cortar com a faca, ele vai poder dizer: isso é errado, vocês têm que tomar posição. Até quando vocês vão ficar pregando o evangelho que não é evangelho? Quando a gente faz isso e Deus não nos deu autoridade para isso, isso se torna crítica, se torna briga, e a gente faz uma confusão um pouco pior do que antes. Então, muito cuidado em assumir por sua conta o papel de Elias, ok? Nós precisamos orar muito para que Deus mostre, para que Deus revele, para que Deus levante. Mas essa é a mensagem. E aí, você tem o Novo Testamento inteiro, velho também, né, com muitas confirmações, né? Jesus falou, vocês não podem servir a dois senhores, não é isso? É Baal, ele chamou de Mamon, né, de servir a Deus o dinheiro, mas é Baal, são outros deuses, é você mesmo servindo aos próprios interesses. Nós usamos o Evangelho para fortalecer nossos próprios sonhos. A gente tem até músicas aparentemente inspiradas para nos ajudar nisso, né? Para buscar os nossos próprios sonhos e achar que Deus quer cumprir o meu sonho. A gente não precisa deixar nada hoje para fazer parte da igreja, não é verdade? A gente não precisa deixar nada, você pode continuar tudo que você está fazendo. Então, essa é a mensagem de Elias. Ele faz uma separação. Ele fala assim, olha, tem que decidir de qual lado que vocês vão ficar. Até quando vocês vão ficar? Se Deus é Deus mesmo, então seguiu, não fica assim misturando. Se servir a Deus, se a chamada de Deus para a sua vida é verdadeira, não precisa das outras coisas. Não é verdade? Ele está dizendo assim, ah, vocês têm que ficar sem chuva, porque o Deus da chuva é Baal, mas Deus é Deus, então fica servindo a Deus e sem chuva, é isso? Não, Deus manda chuva, não precisa de Baal para mandar chuva. Você não precisa de um atalho para chegar em alguma coisa própria, mas precisa deixar tudo que não é Deus e servir somente a Deus. Então, essa é a mensagem. Não é em todos os momentos, como já falei, não, Deus não aparece para fazer essa distinção em todos os momentos da história. Não é em qualquer momento da história que você tem direito de chegar e dizer, Deus, como o Senhor respondeu para Elias, responde para mim agora. Calma, calma, peraí. Bob Murphy fez essa oração, né? Ele falou assim, Deus, onde está o Senhor Deus de Elias? E aí Deus respondeu, falou assim, onde estão os Elias? Né? Onde está o Senhor Deus de Elias, que responde com fogo, mas onde está Elias? Esse é o problema, não é todo momento na história, não é todo, assim, não é uma coisa que eu vou fazer sozinho. Então, essa é a nossa busca. Por muito tempo, nós temos tido que servir a Deus, apesar da mistura, cada um procurando, a palavra de Deus corta, em qualquer momento da história, Deus corta, a palavra de Deus revela, separa motivações erradas, não é isso, Deus em qualquer momento, Ele toca no nosso coração e separa, mas não é todo momento da história que Deus vai fazer isso publicamente. E é isso que estou falando, a geração de Elias, o chamado do ministério de Elias é trazer isso de forma visível, palpável, real. Isso, pelo que eu entendo, vai acontecer. Eu espero isso acontecer. Eu espero a vinda do reino de Deus, mas antes de Jesus voltar, que eu quero muito que ele volte, mas antes disso, ele quer que o reino dele seja demonstrado, visto claramente pelas pessoas, para que todos possam ver a diferença entre Baal e Deus. Então não é todo momento que Deus vai fazer uma coisa assim, por isso que é um chamado específico, Deus tem um momento específico para a geração de Elias. Bom, eu só vou concluir aqui, dando esses últimos dois pontos, eu só vou citar mais ou menos por cima. Na verdade, a preparação, né, seria quinto ponto, né? A preparação está no capítulo 17, eu só vou mencionar isso rapidamente. A preparação para esse ministério é no deserto, como alguns já citaram. A Bíblia não fala sobre como Elias foi preparado para chegar, ele aparece e a gente não sabe de nada como que foi a preparação. O que nós sabemos, o que conto no capítulo 17, é que Elias, antes de chegar a essa hora de fazer a demonstração do poder de Deus, com fogo caindo sobre o sacrifício, ele passou todo esse tempo que estava sem chuva, ele passou também por uma preparação. O que ele foi preparado antes, eu não sei, com certeza foi também. Mas o que a Bíblia relata é que durante 3 anos e meio, ele teve que aprender a depender de Deus, eu acho que de uma forma que ele nunca tinha passado antes. E ele não sabia. Então, quando a gente vê que Elias, ele é um ministério que a palavra foi apurada, eu acho que não tem nenhum outro homem que fala como Elias, não vai ter chuva na terra, senão segundo a minha palavra. É muita ousadia falar isso. A palavra dele é a palavra de Deus, ele tinha tanta convicção que ele falou segundo a minha palavra. Mas você vai lendo a história de Elias, Elias não sabia o que ia acontecer no próximo dia. Então ele não era o Todo-Poderoso. Deus falou assim: agora corra e fica ali perto do riacho. Ele não sabia quanto tempo aquele riacho ia ter água. Quando acabou a água, Deus falou assim: vai em tal lugar, lá bem próximo de onde Jezabel veio. Sabia disso? A viúva onde Elias ficou escondido o resto do tempo, foi lá pertinho do pai da Jezabel, lá na terra do Sidon, lá na terra de Baal. Ele foi lá numa viúva que não era do povo de Israel. E você sabe a história, ela não tinha nada para comer, falou assim: ó, nós vamos comer só hoje, depois nós vamos morrer. Ele falou assim: dá essa comida para mim, depois você faz para você. E a farinha não acabou, o azeite não acabou, Deus não deu 3 sacos de farinha para ficar até acabar a seca, foi? Ele não sabia, o Elias, o homem que andava na presença de Deus, ele não sabia quando a seca ia acabar. Ele aprendeu a viver totalmente em dependência de Deus. Então, o que ele viveu antes eu não sei, mas esse período ele aprendeu a viver sozinho, no último caso com a viúva, mas na dependência dia a dia. Cada dia era um novo milagre. Farinha para hoje, azeite para hoje. Farinha para amanhã, azeite para amanhã. Ele viveu na dependência de Deus. Então essa foi, então são 3 coisas, né, na preparação. Primeiro, no deserto, sozinho. Segundo, dependência, dependendo de Deus, dia por dia. E terceiro, Deus fez um milagre. Primeira vez que isso acontece no Velho Testamento, uma pessoa ressuscitada dos mortos, sem plateia, só uma viúva assistindo a cena. No fim a viúva fala assim, porque antes ela fala assim, vai embora daqui, que acho que Deus está lembrando os meus pecados, por isso que meu filho morreu. Mas depois que o filho ressuscita, a mulher fala assim, está vivendo por um milagre todos os dias, né? Todos os dias, desde que ele chega lá, tem um milagre. Mas no fim, ela fala assim, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus. Agora eu sei. Eu acho que Elias estava falando assim, eu estou começando a acreditar também. Porque esse milagre, olha só, Deus estava mostrando para ele o que Deus era capaz de fazer. Então era uma preparação para ele enfrentar tudo que ele enfrentou depois, com tanta convicção, foi a preparação dele. Então essa é a preparação. Número 6, só vou citar aqui o altar. Depois do confronto entre os profetas de Baal, todos os profetas de Baal ficaram falando com o Deus deles para mandar fogo, não vinha fogo e tal. Aí Elias fala assim, então vocês já tentaram, não deu certo, então venha para cá. O que que Elias faz? Ele pega o altar caído, destruído, e levanta o altar junto com as pessoas. Olha como Elias, ele não é uma pessoa que explica, ele não deu um monte de regras, como que se faz o altar, ele não deu teoria, ele mostrou como é que faz. Elias levantou um altar, Depois eu vou falar sobre algumas literaturas que vocês podem ler para aprofundar mais nesses assuntos. Mas Elias levanta um altar com 12 pedras. Leia comigo aqui. Versículo 30, 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, e a gente nem precisa ficar procurando o que são essas 12 pedras, aqui já fala. Conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Gente, isso aqui me emociona profundamente, porque Elias está num reino dividido. Elias, até esse momento, ele nem sabe dos 7 mil, hein? Deus só vai falar dos 7 mil no outro capítulo. Elias está sabendo que tem 100 profetas que Obadias escondeu, mas ele está achando que é só ele. Elias está num momento que parece que está tudo perdido, mas ele não levanta um altar particular, ele levanta um altar com 12 pedras que representa todas as 12 tribos de Israel. Porque Elias, ele tem um ministério, não é para um grupo particular, não é uma coisa individual, ele chama toda a nação para vir diante do altar. E eu queria muito recomendar que você estudasse um pouquinho mais sobre o altar. Nós temos uma apostila maravilhosa, a gente nem fala muito às vezes dessa apostila, chama o Altar na Bíblia. Tem muita riqueza, muita riqueza. Nós temos algumas literaturas como essa, que a maior parte dessa apostila é do tempo que nós fazíamos na impressora lá em Rubiataba. Então nós podemos oferecer esse material super barato para vocês, mas é um material muito rico sobre o altar, o plano de Deus no altar. Para entender, Deus fala tanto sobre o altar, para você entender Elias fazendo uma coisa aqui. Ele levanta um altar com 12 pedras e ele faz uma coisa super impressionante, porque é uma coisa se acreditar que Deus vai mandar fogo do céu, e é outra coisa você fazer tudo possível para que aquele fogo não pegue no sacrifício, para que não aconteça, porque ele faz tudo possível para mostrar que não tem nenhuma trapaça humana. Não existe nenhuma coisa escondida. Eu até li esses dias que eles acharam em algum lugar ali naquela região um altar, não do povo de Deus, mas acharam um altar que tinha um túnel embaixo do altar, que o pessoal colocava faíscas para chegar, e o pessoal achava que era que pegava fogo espontaneamente, né? Então acho que até eles podiam imaginar que ali pudesse estar acontecendo isso. Ele pega 12, outra vez 12, 12 cântaros, 12 tambores de água. Ele encharca a lenha, ele encharca o sacrifício, ele encharca as pedras, ele encharca a terra, faz um rego em volta do altar. Tem que ter muita água, pode trazer mais, pode trazer mais. E eu fico pensando, né, que a água naquele tempo estava muito escassa, devia estar muito caro, o pessoal devia estar assim: nossa, está jogando mais água, água que a gente podia beber ou dar para quem está precisando, assim, jogando água em cima, justamente para mostrar que não tinha nenhum artifício humano. Elias é um homem que vai mostrar o reino de Deus sem nenhuma instrumentalidade humana. Não tem uma coisa que eu fiz, não é por causa de mim, não fui eu que inventei, eu não sou o grande homem de Deus para essa hora, eu não tenho nenhuma capacidade. Nós vamos fazer tudo possível, só se Deus quiser mesmo mandar um fogo, e um fogo diferente, porque eu não conheço o fogo que queima a água, né? Então ele vai ter que mandar um fogo bem sobrenatural para acabar com toda a possibilidade humana. E é isso que Elias faz, ok? Então, são alguns pensamentos, algumas coisas que podem nos ajudar, quando nós pensamos sobre Elias, sobre o ministério dele, algumas coisas que podem nos ajudar a pensar sobre isso. Eu quero recomendar mais uma série que também assim, não é muito lido, não é muito distribuído, uma outra série de livretos que nós temos chama Profetas e Profecia. São 6 livretos, são todos curtinhos, também foram escritos há mais de 30 anos. O segundo livreto, mas tem a série toda que você pode pegar, mas o segundo livreto, ele tem uma parte que fala sobre Elias, muito, muito bom, ele esclarece bastante, mas toda a série é muito, muito esclarecedor, porque esse ministério profético que Deus quer levantar é algo que nós precisamos buscar mais entendimento, mais luz de Deus, né? E a outra coisa, né, assim, já foi falado que a revista, a última revista, é Onde Está Minha Melhor Metade. Eu estou perguntando isso hoje, né, porque a minha melhor metade não está aqui, né? Mas eu já achei, é só voltar para casa que eu... Agora tem gente que tem que achar ainda, né? Então, Onde Está a Minha Melhor Metade? Se você não tem... A revista foi colocada no correio esses dias, então ninguém recebeu ainda pelo correio. Quem já tem assinatura não precisa pegar aqui, vai chegar na sua casa. Mas quem não tem, se você vai ler, se você vai dar valor, se você vai estudar, pode pegar. Mas eu queria também recomendar o Arauto. O Arauto é sempre distribuição gratuita. É um jornalzinho que não tem nenhuma ilustração, não tem nada assim de atraente. Às vezes as pessoas, assim, não é uma coisa para você ler... sei lá, onde que eu posso falar, né? Não é uma leitura, eu tenho 5 minutos, vou dar uma lida aqui, né? O Arauto, assim, a revista também tem artigos, que vão levar você a buscar, vão levar você a pensar, a meditar, mas o Arauto, ele é diferente, são artigos que deveriam ser lidos, assim, quando você vai orar, ou sozinho ou em grupo. Nós temos feito isso, fizemos isso por um tempo em Americana, precisamos reorganizar o grupo, mas a gente estava fazendo assim com muito resultado, lendo assim uma parte, assim, todo esse chamado para sacerdócio, para ter visão, para orar pelas causas de Deus. O Arauto, qualquer Arauto, qualquer artigo praticamente, você vai achar motivos para orar em favor da igreja. Agora, esse Arauto que acompanha essa última revista, são 4 artigos, eu desafio você, se você suportar, leia um, se você tiver coragem, leia o outro, porque são artigos que vão mexer com você. Fala do juízo na casa de Deus, fala do seu tempo devocional com Deus e pega pesado. São artigos de... acho que todos eles, né, tem um artigo de Leonard Ravenhill, que é bem conhecido, tem de Moody, tem daquele autor, um que fala muito forte sobre devoção pessoal. Assim, se você não está orando, se você está fazendo seu devocional rapidinho, não está nem falando de pessoas que não fazem devocional, falando assim, sobre as pessoas que fazem, e ele, acho que, eu não sei quando ele viveu, acho que era no século XIX, eu fico imaginando o que esse homem ia fazer no século XXI, que ele já fala que naquele tempo ninguém tinha tempo para Deus, né? E no século XIX eles tinham, para nós eles tinham todo o tempo do mundo, né? Não tinha que pegar metrô, não tinha que ficar indo trabalhar nesses horários loucos, né? Gastando tempo em trânsito, não ficavam estudando horas e horas e trabalhando. Mas ele fala assim, você não tem tempo para Deus, ainda pensa que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida? É um artigo muito forte. O autor é Bounds, né? E.M. Bounds, que escreve vários livros sobre oração. Então, são algumas sugestões. Que Deus continue falando, que Deus continue tocando nos nossos corações, para que nós façamos parte, aonde Deus nos colocou. Eu acho muito importante aqueles 5 grupos, que mostra que Deus tem vários chamados diferentes, nem todo mundo vai fazer parte do mesmo grupo, mas em um deles, e eu acho que nenhum deles é muito fácil. Então, todos eles representam o desafio de Deus para nós.